solus Christus, somente Cristo. E esse é o sola de hoje na série Fé Reformada. Essa palavra solus Christus, ela é em latim e, como eu disse, significa somente Cristo. Então foram cinco os pilares da reforma. Na semana passada nós falamos no sola Scriptura, somente a Escritura. Se você perdeu, então está muito fácil, só você ir lá nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, você consegue ter acesso. E hoje nós vamos para esse segundo sola, Solus Christus. Bom, e hoje nós estamos diante do sola, que parece óbvio, que parece que é o mais óbvio de todos, tipo o beabá da fé evangélica. Mas não é tão simples assim na prática. A Igreja Evangélica, ela afirma que somente Cristo salva. Mas se você não fizer isso e aquilo, não sei não, hein? É somente Cristo salva. Mas se você não usar um tipo de roupa, se você não escutar um tipo de música, ou se você escutar um tipo de música, então com esse tal de sim e sim e sim, e parece que não é somente Cristo. Nós colocamos, e quando eu digo colocamos, eu me refiro à Igreja Evangélica Brasileira, muitas condições para as pessoas passarem pelo crivo da salvação. Mas isso não nos diz respeito. Quem disse que nós somos porteiro do céu? Quem disse que nós temos esse livro da vida em mãos, onde nós podemos fazer anotações, riscar nome ou escrever nome? Não somos nós que temos esse papel, essa responsabilidade. O catolicismo romano da época que aconteceu a Reforma Protestante, ele afirmava também que somente Cristo salvava, mas você precisava adquirir uma indulgência, só por garantia, sabe? Só por garantia. E com esse tal de si, que a gente coloca, si, e si, e si, e si, é óbvio que vivemos o período dos evangélicos de alma católica. Então é o tempo que nós vivemos. E é necessário entender e viver o somente Cristo. Quando nós dizemos que é somente Cristo e nada mais. Não é Cristo e mais isso, Cristo e mais, é somente Cristo. Eu quero ler alguns textos bíblicos, e eu peço que você me acompanhe, e também vai estar sendo projetado. O primeiro texto que eu quero ler se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Atos 4, versículo 11 e 12, que diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mais um texto. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Mais um, mas esse você vai saber de cor e salteado, eu tenho certeza. João 14, 6. João 14, 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, meus amados, esses textos que nós acabamos de ler, eles mostram a suficiência de Cristo entre a humanidade e a divindade. Deus Filho, Jesus Cristo, suficiente para o nosso relacionamento e o nosso elo com Deus, para a salvação do homem. É somente por meio de Cristo que nós podemos usufruir da vida e vida eterna. É somente por meio de Cristo que nós podemos orar e ter as nossas orações ouvidas. É somente por meio de Cristo que nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados e ter esse perdão concedido. É somente por meio de Jesus Cristo. E por isso que nós somos ensinados a orar em nome de Jesus. Nós não podemos chegar, é o André que está falando, então eu estou pedindo a Deus, faz isso aí por mim. Quem é o André? E quando nós dizemos em nome de Jesus, nós estamos trazendo diante do campo espiritual e até mesmo do próprio Deus, dizendo: Jesus Cristo morreu em meu lugar, pagou o preço dos meus pecados e me dá esse direito de, no nome dele, ter essa comunicação, esse perdão e ter a vida. E é no nome de Jesus. É necessário lembrar e ressaltar que o propósito de Martinho Lutero, lá em 1517, não era de dividir a igreja. Então, alguns que talvez não conheça, fala: puxa, Martinho Lutero, um revolucionário que chegou e abriu a igreja dele, porque tem igreja luterana hoje, mas eu vou te falar que não é do tempo dele, né? O propósito dele nunca foi abrir uma igreja, o propósito dele era reformar a igreja. Reformar não é jogar fora e construir um novo. Às vezes a gente quebra tudo, que nem parece mais o antigo, mas reformar é o mesmo lugar, é o mesmo espaço. Isso é uma reforma, não é uma construção de um novo, porque senão teria que ser em outro lugar. Então o propósito dele não era de dividir, mas de reformar. Calvino, ele disse: a igreja é chamada de católica ou universal, porque não poderia haver duas ou três igrejas a menos que Cristo fosse dividido em pedaços. Então, essa palavra católica ou universal significa a mesma coisa. A mesma coisa. Então, o propósito, e não estou fazendo merchan para essa igreja que eu acabei de mencionar o nome, não. É porque essa palavra é muito mais antiga do que tudo isso. Então, a palavra católica, a palavra universal, é a mesma coisa. Em 1 Coríntios 1, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, aqui nesse episódio, até para poder você se situar no que estava acontecendo, lá no seio da igreja começou a surgir partidos, alguns dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que significa Pedro. E aí tinha aqueles que eram os mais bonitão ainda, né? Que dizia: não, eu sou de Cristo. E aí o apóstolo Paulo está exortando eles, dizendo: cara, não existe isso. Paulo pode ter pregado lá, pode ter jogado a semente, o Apolo pode ser que foi lá o que regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, acaso está o corpo de Cristo dividido? Então, o propósito da reforma nunca foi de trazer uma divisão, mas na verdade era de reformar aquilo que não estava muito correto. Em Cristo, meus amados, há amplitude. Nele há uma humanidade perfeita. Hebreus 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, por isso que quando a gente chega para Jesus e fala: Jesus, está difícil, está doendo. Ele, o que o texto está dizendo aqui, que ele vai falar: eu sei, eu já passei por isso. A diferença é que sem pecado. Então, ele é a humanidade perfeita. Mas também nele, porque Jesus Cristo, ele era plenamente homem e plenamente Deus, para ficar muito claro. A gente não pode chegar e dizer assim: não, ele era metade homem, metade Deus. Isso aí é outra coisa aí que a gente vê aí, que é metade uma coisa, metade outra. A sereia, né? Metade mulher, metade peixe. Não é isso, não. Jesus, ele era plenamente homem, plenamente Deus. Então, Colossenses 2:9 vai dizer dessa plenitude da divindade habitando fisicamente. Quando diz assim, Colossenses 2:9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então esse é o nosso Deus, Jesus Cristo, homem, Deus. Deus, homem, não necessariamente nessa ordem, mas é isso que ele é. Em Cristo está o último Adão. 1 Coríntios 15:45 vai atestar isso, que recapitula e endireita a história que foi distorcida pelo primeiro Adão lá no Gênesis. Em Cristo, há o filho obediente que Israel nunca conseguiu ser. Em Cristo, há salvação e todas as bênçãos espirituais, conforme nos diz Efésios 1:3. E a teologia, ela tem o prazer de descrever a realidade que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, como descreve 2 Coríntios 5:19. Então, meus amados, tratar os solos Cristos nos convida para a centralidade da cruz de Cristo. Já que no tempo presente, o cristianismo, ele não está sofrendo apenas a descentralização da cruz, mas ele está passando pelo esquecimento da cruz. A cruz está sendo, aos poucos, eliminada da cultura ocidental. Eliminada mesmo. Olha só que interessante. Em uma pesquisa realizada em diferentes países, foram apresentados alguns símbolos e segue a estatística de reconhecimento dos entrevistados. Então mostraram para o pessoal alguns símbolos e perguntaram para eles: vocês sabem o que é isso? 92% dos entrevistados, eles reconheceram o símbolo dos Jogos Olímpicos. 92%. 88% reconheceram o símbolo do McDonald's, 88%. 74% reconheceram os emblemas da Shell e da Mercedes-Benz. Mas apenas 54% reconheceram a cruz como símbolo da fé cristã. Apenas 54%. Outros diziam: que é isso? Uma cruz. Mas não tinha significado algum. E dentre os evangélicos, no geral, O fato é que dão um enfoque muito grande nos sinais e prodígios. Sinais e prodígios é o que arrasta multidões. Normalmente, se as pessoas falam assim, ó, tinha um camarada ali que ele não falava e o cara começou a falar, né? Não é porque ele foi encorajado, começou a falar, é porque ele tinha problema mesmo, não falava e começou a falar. Você pode ter certeza que no próximo culto lá vai estar lotado. Ó, tinha um camaradinho ali que ele não andava e ele começou a andar. Vai formar fila, vai faltar espaço dentro lá para poder contemplar todo mundo. Porque nós temos um enfoque muito grande em sinais e prodígios. Fala muito de triunfo. Então, se o povo começa a vencer, ter vitória, ver chave na mão de um, chave na mão de outro, aí o negócio vai lá e fala, rapaz, o culto ali é do poder mesmo. Vamos lá para ver o que está acontecendo. Mas a cruz é pouco falada. Ah, sofrimento não. De novo sofrimento. Cruz. De novo cruz. Há também a ideia de que dão um pouco enfoque na cruz, porque o catolicismo ele usa muito. Então, já que o catolicismo ele usa muito uma cruz, então, vamos parar de usar isso? Vamos parar de falar nisso? Mas eu não estou me referindo em usar, de você andar com uma cruz no seu pescoço, não é isso. E também se usar, não tem nada de mal com isso. Uma cruz vazia é o símbolo da fé cristã. Eu estou dizendo de falar e viver a sua importância. É disso que eu estou falando. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, diz assim, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A cruz, ela tem um lugar essencial na fé cristã. A cruz, ela é o centro da fé cristã. Os braços da cruz são sombras que se estendem por tudo que vem antes e depois da crucificação de Jesus. O desdobramento da vida terrena de Cristo é um caminhar para a cruz. Então Cristo, ele não deixou os discípulos deles vendidos. O tempo todo ele falava. Acontecia lá um milagre. Não fala isso não. Porque é necessário que o Filho do Homem, ele sofra, aconteça. Ele estava muito certo daquilo que aconteceria com ele. A vida de Cristo, terrena, era um caminhar para a cruz. Rumo à morte sangrenta no instrumento de tortura. E dizem que nos tempos de Cristo chegou a faltar madeira, porque esse era o método mais cruel que tinha para punir ladrões, pessoas do mal. E Cristo foi punido como uma pessoa do mal. A palavra de Deus vai dizer que ele se fez maldito, porque a palavra de Deus vai dizer, maldito todo aquele que for pregado no madeiro. E ele se fez maldito no meu e no seu lugar. E se olharmos para a Bíblia como um quadro mais amplo na nossa mente, como uma grande narrativa iniciada em Gênesis, é nítida a promessa do Messias como um mediador por meio do seu sacrifício. Então, desde o início, o homem pecou, já foi prometido o Salvador, o descendente, mas para o homem que acabou de pecar e que se vestiu com uma folhinha para poder se esconder atrás da moita de Deus, aí Deus vai perguntar, onde você estava? Não, eu escutei sua voz, eu fiquei com medo, eu fui, me escondi. Logo de cara, Deus já fez para eles uma roupa de animal. Então já teve ali o primeiro sacrifício. Quando foi instituído o sacrifício na história da humanidade, isso já era um símbolo apontando para Cristo.
Quando João Batista encontra Cristo, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira... Olha o símbolo, olha a construção. Então estava muito claro na Bíblia, tudo isso é muito claro mesmo. Cristo crucificado está no centro da Escritura Sagrada. E assim, tudo que vem antes é uma preparação para a cruz. Porque algumas pessoas vão falar assim: salvação é somente em Cristo. Tá, Cristo veio lá no ano X, mas antes já existia vida. Então, como aqueles que vieram antes foram salvos? Na esperança do Messias, na esperança do descendente da mulher. Então, aguardando aquele que viria. E como que nós somos salvos? Olhando para trás, para aquele que já veio. Então, tudo que vem depois é um desdobramento do seu sacrifício. Mas a salvação, na história da vida, sempre foi somente em Cristo. Somente por meio de Cristo. É muito interessante que 6 meses depois da data que ficou marcada como o dia da Reforma Protestante, lá que Martinho Lutero, ele fixou as 95 teses na porta do castelo. Então, 6 meses depois, no dia 25 de abril de 1518, ele propôs uma distinção entre a teologia da glória e a teologia da cruz. Porque alguns podem pensar: ele foi lá, fixou as 95 teses e pronto. Reformou, estava tudo pronto. No dia seguinte, quando todo mundo acordou, fala: resolveu o problema. Não, 6 meses depois ele ainda está lá tratando o problema. E ele propõe então essa distinção, esse debate entre a teologia da glória e a teologia da cruz. Olha que interessante. Ele acreditava que a igreja medieval, ela seguia a escada da glória e não a escada da cruz. E como argumentação, ele usou aquele texto tão conhecido da Torre de Babel, lá de Gênesis 11, do versículo 1 até o versículo 9. Então, a escada da glória, Torre de Babel. Na Torre de Babel, os homens, eles se reuniram, eles não queriam ser espalhados, então eles tiveram lá uma ideia mirabolante: vamos construir algo tão grande e a gente vai ficar aqui. Então foi o que aconteceu, então foi um projeto do homem. É muito interessante, leia depois esse texto, que tem um lado irônico ali de Deus também. Olha, eles estão crescendo, se fortalecendo, vamos descer, porque senão daqui a pouco a gente não consegue mais controlar esse povo. Então tem um lado assim muito irônico. E aí Deus, ele vai lá e traz lá uma confusão lá no meio deles, que aí não tem jeito, eles têm que ficar com quem eles se entendem lá, e eles vão e se dispersam, e acabou o projeto do homem. Só que aí, ele está dizendo da outra torre lá, né? Da outra escada, que é a escada da cruz. E essa escada da cruz ele vai usar com aquela escada que ficou conhecida como Betel, onde Jacó, ele está dormindo, e aí ele começa lá sonhando, né? Enxergando os anjos subindo e descendo, e aí então o próprio Deus, ele desce, e vai até Jacó e se dirige a Jacó com um propósito bem definido. Então ele usa essas duas escadas para poder falar que uma é a escada da glória e outra é a escada da cruz. Cristo, ele providenciou a escada por meio da sua cruz. É o que Lutero estava afirmando. E não somos nós que vamos até ele por meio de obras, por meio do mérito. É Ele que veio até nós por meio da sua missão redentora, pagando o altíssimo preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então a diferença das duas escadas é que uma, quem vai providenciar é o próprio homem. Mas aquela que ele está defendendo como autêntica, Quem providenciou foi o próprio Deus. Então essa ele chama de escada da cruz. Por quê? Porque cruz não é de hoje que as pessoas não têm muita simpatia por ele. Se a gente, talvez, né, para a gente hoje, porque está muito distante de tudo aquilo que a cruz representava. A gente não viu ninguém, salvo numa apresentação de Páscoa, pregado numa cruz. Então, talvez, se tivesse mais próximo, se a gente visse os mártires, o próprio Cristo, né? Os apóstolos, que alguns, como diz a tradição, foram pregados numa cruz e falaram, não, igual o meu Senhor, eu não sou digno. Então, foram pregados de ponta cabeça. Então, talvez, se a gente visse, a gente falasse, puxa, eu não gosto disso aí, o que me faz lembrar de uma coisa que não é tão bacana. Mas acontece que sem cruz não existiria esperança para o homem se relacionar com Deus, porque nós vivíamos um estado de separação. Então, se você olhar ao longo de toda a história bíblica, você vai ver essa separação muito clara. Então, precisava de um sacerdote para poder oferecer o sacrifício no lugar das pessoas. Ele podia entrar em um determinado lugar. As pessoas tinham que ir lá em determinadas datas. Eles precisavam de receber essa palavra que alguma pessoa fazia esse meio campo aí com Deus. É muito interessante quando a gente vai lá no Êxodo. E aí a gente vai ver que o povo chegou uma hora lá que eles já estavam se achando os super íntimos de Deus. Aí eles falam, não, Moisés, não precisa falar mais com a gente, não. Pode deixar que agora a gente mesmo que quer ouvir Deus. Aí eles chegam bem perto lá, só no topo do monte. Aí começa a ter uns relâmpagos e tudo mais. Eles, não, Moisés, vai lá. Depois você volta e fala aí para a gente o que Deus falou. Então, não era o caminho até Deus, ele era um caminho assim muito tenebroso. Era um caminho de difícil acesso por conta do que o pecado proporcionou na raça humana. E aí Cristo ele vem para poder trazer a solução de todo esse mal. A cruz era a missão de Cristo e acontece que ele nos sugere a imitação. Olha o que diz Mateus 16, versículo 24 e 25. Mateus 16... versículo 24 e 25. Então, não sei como que a gente elimina a cruz da nossa vida, né? Olha o que Cristo está falando aqui. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. A salvação é decorrente da cruz. Qual cruz? A nossa? Não, lógico que não. Você está entendendo errado se você está pensando isso. Não é se você pegar a cruz, você vai ser salvo. Não é isso não, porque senão vai ter um mérito de novo. Não é a nossa. É a de Cristo, entenda bem. A riqueza da imitação... porque ele nos sugere uma imitação aqui. A riqueza da imitação não está no e achará. Né? Quem perder a minha vida, sua vida por mim, achará. Não é aí. Isso é certo para aqueles que vão até ele. Mas a riqueza, a chave para a gente entender aqui, está no seguir ele. Na proposta sugerida por ele. Porque quem se nega, reconhece um propósito muito maior. Quem se nega, reconhece um propósito muito maior. Ele sai do centro e entroniza Deus como Senhor no seu coração. Então, a partir do momento que alguém faz isso, então achará, isso aí é o natural. Mas o mistério está de pegar a cruz e de seguir. De dia após dia, aceitar viver uma vida de imitação a Cristo. É aqui que está a raiz de tudo isso. 2 Coríntios 5, versículo 18 a 21. Olha o que que diz aqui. 2 Coríntios 5, versículo 18 até o versículo de número 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por meio da morte de Cristo na cruz que Deus nos encontra. Porque não fomos nós que encontramos Ele. Porque senão vai estar um mérito de novo. A gente não consegue chegar até Deus pela nossa própria inteligência, pelas nossas próprias escolhas, não. É Deus que nos alcança. É Deus que nos alcança. É o Espírito Santo de Deus que precisa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque senão a gente vai falar assim: puxa, olha como eu fui inteligente, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não, você não escolheu nada. É Ele que nos encontra. É por meio da cruz de Cristo que acontece essa reconciliação. E o mistério, o ministério, melhor dizendo, confiado a nós que fomos reconciliados, é o ministério da reconciliação. Então, como que nós fazemos para sermos bem-sucedidos nessa tarefa? Porque a palavra de Deus diz que todo cristão tem um ministério a executar. Qual que é o nome desse ministério? Reconciliação. Esse ministério ele é confiado a todos nós. O ministério da reconciliação. Então, como que nós fazemos para ser bem-sucedidos nessa tarefa? Sendo fiel na transmissão e não tentando de maneira nenhuma construir uma escada a Deus por outro meio, mas somente por Cristo. Porque todas as vezes que a gente coloca um outro meio para poder chegar até Cristo, a gente está construindo uma nova escada. Ó, faça isso e aí você vai ser salvo. Ó, compre uma indulgência, compre um terreninho no céu e aí você vai ser salvo. Ó, vai andando de joelho daqui até ali e aí você vai ser salvo. Ó, reza não sei quanto e não sei quanto e aí você vai ser perdoado e você vai ser salvo. Pode parecer um absurdo isso que eu estou dizendo, mas todas as vezes que nós vemos alguém sofrendo, aí a gente vai e fala assim: esse aí tem um lugar garantido no céu. A gente está fazendo isso. Então quer dizer que a penitência, o sofrimento está encaminhando essa pessoa até o céu? Vai falar que você nunca falou isso, você nunca escutou isso. Toda vez que nós alimentamos um desejo ardente de um final feliz no coração do ser humano, mas sem renúncia, sem cruz, nós estamos fazendo isso. Nós estamos adulterando a mensagem. Nós estamos dizendo para as pessoas: ó, não, você merece, olha só o que, que você faz. Meu amado, eu sei que isso é duro demais, mas sabe o que, que você merece mesmo? É o inferno. O que, que eu mereço é o inferno, é isso que a gente merece. Então, aquilo que a gente ganha de Deus, a gente ganha pela graça dEle. Então, não tem outra coisa que a gente mereça, não. O que a gente merece é isso. É a graça que nos alcançou. Então, toda vez que a gente tem esse tipo de mensagem, de certa forma, a gente está adulterando esse conteúdo. A gente não está promovendo aí o ministério da reconciliação. O triunfo existe, sim, mas como consequência de uma vida entregue a Cristo. Em suma, para ressuscitar, primeiro nós precisamos viver e morrer. E isso para a glória de Deus. Só aqueles lá que dê a sorte, né? Que vai dizer que primeiro os mortos, depois aqueles que estiverem vivos, todo mundo, né? Aqui na EBD mesmo a gente está passando por isso. Tem uns aqui que não quer morrer de jeito nenhum, né? Então, quem quer morrer aí? Né? Quem quer morrer? Eu lembro até hoje que uma vez eu fui falar para a MCM num dia de culto, não lembro se era de idoso, de alguma coisa assim do tipo. E aí eu fiz uma pergunta que... Sabe quando a gente faz aquela pergunta, mas você não está muito consciente daquilo que você está falando? E eu disse assim, quem aqui quer ir para o céu? E aí ninguém levantou a mão, todo mundo ficou encolhido aqui, um levantou lá no fundo. Aí eu falei, ô gente, espera aí, vocês não querem ir para o céu? Eu falei, pode ficar tranquilo que a caravana não é para hoje não, eu estou só perguntando. Estou só perguntando, não é hoje não que vai ir. Pode ficar bem tranquilo. Na cruz, Deus coloca de ponta cabeça todas as nossas pretensões, toda a nossa arrogância, toda a nossa tolice de tentar chegar a Ele por meio de especulação, de boas obras, do legalismo, do misticismo e por aí vai, porque tem muito ismo aí para poder... Então, Deus coloca de ponta cabeça isso. Colossenses 2, versículo 13 a 15, diz assim. Colossenses 2, versículo 13 a 15. E quando vocês estavam mortos dos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esse texto é muito interessante, mas eu quero dizer algo aqui, que talvez você já ouviu e até falou isso para alguém. Alguns vão afirmar que no momento da morte de Cristo na cruz, o diabo foi vitorioso. E aí quando ele ressuscitou, aí o diabo foi derrotado. Né? Então Cristo está lá morrendo, então como se o diabo estivesse lá dando risada. Consegui, deu certo. Né? Venci. Mas aí ele ressuscitou, puxa, eu perdi, aí caiu, né? Esse texto de Colossenses, ele coloca por terra todo esse argumento. Porque tanto na morte como na ressurreição, Cristo triunfou sobre o diabo, sobre os principados, sobre as potestades, é o que está dizendo aqui. Cravando na cruz, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz para o cristão não é derrota, é vitória. É vitória, meu irmão. A linguagem presente no texto é de um cortejo militar triunfante. Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo está usando aqui em Colossenses. E o que acontecia no cortejo militar triunfante? O rei, que foi vencido, com todos os soldados que sobreviveram, eles iam acorrentados na frente do cortejo. E junto também iam os despojos de guerra. E atrás que vinham os soldados, os magistrados, e eles vinham atrás triunfando. E essa é a linguagem que o apóstolo Paulo ele usa aqui para poder dizer da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a linguagem. Em Cristo nós temos perdão. Em Cristo nós temos vida. Não há vida fora de Cristo. Sem Cristo, o texto vai dizer como nós estávamos. Mortos em nossos delitos e pecados. Então o morto consegue tomar uma decisão por si? O morto consegue ser inteligente o suficiente para encontrar Cristo? Isso é obra do Espírito Santo de Deus. É obra de Deus na vida do homem. Nós temos alguma participação? Sim, eu creio que temos, sim, mas ela é mínima. É muito mínima, porque eu acredito que a maior participação está em Deus. É como se 99,9% estivesse lá com Deus. E a gente tem uma parte muito singela lá, que a gente pode, o texto vai dizer isso pelo menos, né? Endurecer o coração. A gente pode, sei lá, resistir de alguma forma. Eu acredito assim. O solus Christus, somente Cristo, afirma que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. É isso que o solus Christus afirma. E alguns, erroneamente, eles podem alegar, assim como eu disse lá, daquele texto lá, dos partidos que formou na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então alguns podem erroneamente alegar que tendo Cristo não precisam da igreja. Ah, eu tenho Cristo. Cristo basta. Ah, da minha vida com Deus, então quem cuida sou eu, então é só eu. Deus que sabe da minha vida, é eu e Ele. E essa é uma das maiores mentiras que o homem pode contar para si mesmo. É uma das maiores mentiras. Esse desprezo para a igreja. Por quê? Porque é impossível nós tratarmos o somente Cristo alheio ao corpo. Porque a igreja, ela aparece como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então como eu posso falar, não, é só eu e Deus. Ah, mas o corpo dele está ali, ó. Não, esse corpo aí não me agrada muito, não. Não me agrada muito. Então, quem faz essa escolha ou tem essa justificativa, está mentindo para si mesmo. E nós validamos o solus Christus, o somente Cristo, quando nós vivemos em unidade ao seu corpo. É aí que nós damos validade. Dizemos de coração, de alma, de corpo, de tudo. Somente Cristo. Porque não basta falar da boca para fora, falar no pensamento, falar 3 vezes, dar um pulinho, não basta nada disso. A gente tem que falar e viver. E como que a gente vive? Junto em comunhão ao corpo de Cristo. Junto em comunhão ao ajuntamento dos santos. Não tem como professar somente Cristo alheio do seu corpo, alheio do ajuntamento. Estar em Cristo é poder chamar Deus de Pai. Mas saibamos que Ele tem muitos filhos. Então não tem como estar em Cristo chamando Deus de Pai e desprezando os irmãos. Não querendo participar da vida em volta à mesa, porque é isso que acontece no ajuntamento dos santos. Uma vez por mês nós fazemos questão de fazer esse memorial, que é a celebração da ceia do Senhor, onde irmãos, filhos de Deus, em volta da mesa, celebram o corpo e o sangue de Jesus Cristo, a vitória que Ele teve na cruz do Calvário. Então não tem como a gente viver o solus Christus alheio do corpo de Cristo. Nós precisamos nos relacionar com os demais irmãos. Porque 1 Coríntios 10, 17, lá vai dizer assim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então é isso que diz a Sagrada Escritura. É isso que diz. Então a ceia, muito mais do que a gente olhar e lembrar do que Cristo fez por nós, na ceia a gente olha e também chega à nossa identidade. Porque o texto está dizendo que nós, Embora muitos, nós somos um único pão, um único corpo, um único corpo. E Cristo, ele adquiriu essa igreja com o seu próprio sangue derramado na cruz. Mais um texto. Atos dos Apóstolos 20, versículo 28. Olha o que que diz ali. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui nesse texto está sendo falado com os líderes eclesiásticos. Está falando para eles cuidar do rebanho, mas cuida de você também. Cuida da sua vida devocional. Cuida da sua espiritualidade. E aí vai dizer como que foi que Cristo adquiriu essa igreja. Que o Espírito colocou o líder lá na frente da igreja. Mas para essa igreja existir, está dizendo que Cristo comprou com o seu próprio sangue. É caro demais. Você é caro demais. Deixa isso entrar no seu coração. Porque pode ser que algumas pessoas colocam em xeque o nosso valor. Quem nós somos. O que nós fazemos. Algumas pessoas perdem sentido na vida. Ah, não faço nada, a minha vida está sem sentido. Aqui está o maior sentido da vida. Cristo te comprou com o próprio sangue. Porque não tinha dinheiro que pudesse ele chegar e colocar em cima de uma mesa para poder adquirir você. Ele comprou com sangue, você é muito caro, você é muito precioso para Jesus Cristo. E quando nós falamos em igreja, diante da pluralidade eclesiástica que nós vivemos, é difícil fechar uma unidade. Então a gente tem uma tendência de dizer, ah, essa aqui é a igreja, aquela ali não, aquela ali é uma seita, né? Ah, essa aqui é a igreja, aquela ali... Você até encontra o camarada na rua e fala, e aí, irmão? Mas fala, ih, ele vai lá naquela igreja lá. Então, é difícil a gente fechar, porque é uma pluralidade muito grande. Então essa palavra, né, que diz, ah, igreja brasileira, diz tudo e não diz nada. Quem que é a igreja brasileira? Não existe essa nomenclatura, não existe. Calvino, ele chama a igreja de Sociedade de Cristo. E assim, não há uma doutrina da igreja que seja comum a todos os protestantes. A gente concorda em algumas coisas e diverge em outros pontos. Mas, olha o que os reformadores eles constituíram. Uma igreja é igreja se concorda que, primeiro, a igreja é uma criatura do Evangelho. O que que é isso? A igreja não valida a palavra. A palavra valida a igreja. Então não é a gente que... Ah, nós somos os detentores da palavra. Ah, essa palavra... Não, isso aqui tá beleza. Essa aqui não tá não. Isso aí... A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A igreja é de Cristo. Então, uma igreja é uma igreja. Primeiro, se ela é a criatura do Evangelho, entende isso? Segundo, a igreja é de Cristo. Terceiro, a igreja é um ajuntamento em que a palavra de Deus é proclamada em palavra e ordenanças. E alguns outros vão chamar isso de sacramento, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque para a gente, batista, nós entendemos como ordenanças. E quarto, tais encontros são apostólicos. Que é isso? Eu não tenho vocação para apóstolo, não. Pode ficar bem tranquilo. Não é isso que está dizendo. É se nós seguimos os ensinos apostólicos. Se nós entendemos que as cartas do Novo Testamento, elas fazem parte do nosso ensino, do nosso estilo de vida. Então é isso. E assim, a igreja local, ela é parte do corpo de Cristo. mas não o corpo sozinha. Então, se a gente começar a achar assim que a gente é a última bolacha do pacote, eu quero te dar essa triste notícia, que pode ser que a gente seja só o pé, só a mão, só um órgão só. Mas nós não somos o corpo sozinho. A última bolacha do pacote, eu sempre digo isso. Normalmente ela vem esfarelada, quebrada. Então se você se julga assim, meu camarada, para com isso, pelo amor de Deus. A igreja não é um acidente, um parêntese ou um apêndice no plano de Deus para a salvação. Não. Ela é certamente o clímax da história, do drama, da redenção. Afinal de contas, a trama central da Escritura relaciona-se com Deus formando uma nação santa e trazendo à luz um povo sob o seu governo em seu lugar. Então a igreja, de certa forma, só continua algo que foi instituído ali atrás. A igreja é de Cristo. Cristo não vai voltar para poder buscar o fulano, o beltrano ou o ciclano. Cristo vai voltar para buscar o seu corpo. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então, por isso que é muito importante a nossa participação, nós que dizemos somente Cristo, na vida comunitária. Ao pensar na igreja como um todo, é fato, meus amados, que no meio do trigo está o joio. Então, quando a gente fala de igreja, a gente não está vendido. O próprio Cristo já nos ensinou isso na parábola dele. Está lá em Mateus 13, do 24 ao 30, depois ele explica do 36 ao 43. Mas está lá também como que a gente tem que fazer. Não tentar arrancar, senão a gente vai arrancar o trigo junto. Quem vai fazer isso são os anjos amando de Deus, como está dizendo lá na parábola. É Deus que vai fazer isso, não somos nós. Então, quando nós falamos de igreja, nós falamos, como diz as Escrituras, de órgãos diferentes em um mesmo corpo, e para tal não cabe o individualismo. Não cabe. O que que cabe? A individualidade. É diferente individualismo e individualidade. Individualismo é eu achar que eu não preciso de você, que eu resolvo sozinho. Individualidade é a gente desempenhar a função pela qual nós fomos chamados, de forma que o todo, o corpo, seja beneficiado. Diversidade na unidade. Em Coríntios aparece muito claro isso. Muito claro. Por quê? Porque ninguém é corpo sozinho. E tudo que nós fazemos a serviço de Deus, que é o cabeça do seu corpo, Cristo Jesus. E em comunhão com Ele e uns com os outros, nós vamos receber comandos de boa funcionalidade para o corpo de Cristo, já que o propósito desse corpo é que ele seja vital, é que ele tenha vida. Então a individualidade, ela é muito bem-vinda no corpo de Cristo. Foi Deus que te fez desse jeito. Foi Deus que esperou e entregou algo para você desempenhar, para você executar. Individualismo, não. Você não é corpo sozinho. E assim sendo, é impossível dizer e viver solos Cristo, somente Cristo, rejeitando, desprezando e sendo negligente a vida que se dá por meio do corpo de Cristo. É impossível amarmos a Deus, é impossível amarmos a Cristo, a menos que também amemos o seu corpo. É verdade. A gente chega no meio da igreja e fala, meu Deus, é que você não sabe como que é o fulano de tal. Aí eu quero te lembrar de novo da humanidade perfeita. Ele fala, eu sei, rapaz, eu sei sim. Fica firme aí, eu estou trabalhando. É como se todos nós tivéssemos uma plaquinha invisível no peito que está dizendo assim, ó, em obras. Deus está trabalhando na minha vida, amém? Deus está trabalhando na sua vida, você não está pronto ainda não. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Deus está aperfeiçoando a sua obra. Eu sei que nós falamos muita coisa aqui. E longe de mim querer fechar o assunto. Mas eu quero trazer um simples resumo do que eu trouxe como solus Christi, em apenas um parágrafo. É necessário reconhecermos a suficiência de Cristo no processo salvífico. Somente Cristo. Enxergarmos o Salvador pelas lentes da cruz, pela qual obtemos perdão e salvação. Imitá-lo. Exercermos o ministério da reconciliação com fidelidade ao seu conteúdo. Vivermos, amarmos e honrarmos a Igreja como corpo de Cristo, entendendo a sua importância dentro do projeto de Deus para a constituição do seu povo. Solus Christi. Somente Cristo. Que Deus nos ajude.